Muito obrigada, muito obrigada. E eu tenho que agradecer em nome da SPP realmente a possibilidade de estarmos aqui e de poder dar algum contributo para esta lei que temos como fundamental para uma promoção da saúde pública e então para as doenças respiratórias e oncológicas. É realmente importante que seja uma boa lei e que seja aprovada. Eu trouxe uma apresentação, assim, pensei que haveria já muitas pessoas a virem cá falar e que tentaria trazer alguma coisa um pouquinho, se calhar, diferente, para não, mas obviamente muitas coisas irão ser repetidas. Eu começo com três, um bocadinho, verdades de Lapalisse, três verdades muito básicas, mas que eu acho que são fundamentais para poder enquadrar a mensagem que nós queremos passar aqui. E a primeira verdade é que o tabagismo é uma dependência. Penso que é algo que tem que ficar aqui bem definido. E nós sabemos que as pessoas fumam porque é o ato de acender um cigarro está relacionado com múltiplas situações diárias da nossa vida, estados de espírito, com situações sociais e, portanto, um hábito que se repete todos os dias, várias vezes, todos os dias da semana, do mês, a certa altura cria-se um comportamento automático, portanto, há uma dependência psicológica, é um vício, é um gesto. Ao mesmo tempo que acontece isto, existe depois, no fumo do tabaco, existem cerca de 7 mil substâncias e uma delas, que é a nicotina, é uma substância que comprovadamente aditiva, ou seja, provoca dependência física. Isso significa que a pessoa, ao começar a fumar, e a nicotina faz com que se libertem substâncias psicoativas, portanto é um estimulante a nível do sistema nervoso central, dá prazer, mas ao mesmo tempo faz com que a pessoa fique dependente, o que significa que quando a pessoa não tem a droga de que é dependente, vai ter um síndrome de privação. E o síndrome de privação do fumador toda a gente conhece, né? Ansiedade, nervosismo, irritabilidade, dificuldade de se concentrar, de memorizar, uma ânsia muito grande de fumar. Portanto, definitivamente o tabagismo é em si mesmo também uma doença crónica e é importante que isso seja importante, que seja bem definido, até porque como se sabe hoje em dia, as dependências têm por base uma memória que se cria por circuitos patológicos, portanto é uma memória patológica e é por isso que muitas vezes as pessoas já pararam de fumar ao fim de muitos anos e voltam a pegar no cigarro, o que não é natural, portanto tem a ver com essa dependência e com o facto de ser uma doença crónica e penso que isso é importante que fique aqui bem definido. A segunda verdade é que o tabagismo ativo faz mal. De certeza que isso já foi repetido aqui inúmeras vezes e toda a gente o sabe, mas é importante ter a noção que os cigarros, ao longo do tempo, também foram sofrendo uma evolução. Portanto, há novas técnicas, há novos aditivos, há inclusivamente novos pesticidas que são utilizados nas culturas e que fazem com que se vão acumulando novas substâncias a nível do fumo do tabaco. Hoje em dia, pensa-se que haverá, já foram identificadas cerca de 7 mil substâncias e, portanto, vão aparecendo sistematicamente mais doenças comprovadamente associadas ao tabagismo. O último relatório do Surgeon General já acrescentou mais doenças à lista de doenças que existiam, 2 cancros novos, do fígado e do colo retal, e novas doenças crónicas, nomeadamente, por exemplo, a fenda palatina, que aparece em crianças filhas de mães fumadoras. A fenda palatina, o lápio leporino, sim. Como? Por causa do tabaco, sim. Mulheres fumadoras podem ter crianças com fenda palatina, sim. A disfunção erétil, a artrite reumatoide, alterações da função imune, portanto, existe sempre um número de doenças que vai aumentando. A última verdade é que o tabagismo em segunda mão, obviamente, também faz mal e também vão sendo sempre apresentadas novas doenças e é importante ter a noção que se por um lado nos adultos faz mal, nas crianças faz muito mal, muito pior. E isso porque as crianças estão em desenvolvimento, têm um metabolismo mais rápido, respiram mais frequentemente, têm um pulmão que ainda está a amadurecer e, portanto, são mais vítimas destas doenças. Acrescido ao facto de que uma criança não pode voluntariamente afastar-se da fonte do fumo. Portanto, nós temos o dever de as proteger do fumo do tabaco, do fumo ambiental. E penso que isso é também muito, muito importante. Muito rapidamente, isto implica que o tabagismo está implicado em cerca de 6 milhões de mortes por ano, das quais mais de 600 mil são por tabagismo passivo. E no 6 milhões, sim. No século XX, o tabagismo foi responsável por 100 milhões de mortes e se continuar este crescimento que tem havido até aqui, o tabagismo ativo e passivo serão responsáveis por 1 bilhão de mortes no século XXI. As principais doenças que estão implicadas nesta mortalidade são as neoplasias malignas, e aqui o cancro do pulmão não é o mais prevalente, mas é definitivamente o que mata mais e tem vindo a aumentar. Depois, as doenças respiratórias. Toda a gente sabe que a DPOC é uma doença que está implicada, tem o tabagismo diretamente implicado na sua origem. E, por exemplo, a asma brônquica. Hoje em dia sabe-se que a asma brônquica do fumador e do não fumador são completamente diferentes, tanto mais que foi criada uma nova entidade, que é o asmático fumador, que tem uma doença mais grave, mais resistente à terapêutica e com pior prognóstico. Portanto, definitivamente o tabaco entrar aqui também nestas doenças. E, por fim, as doenças cardiovasculares, portanto, são os três grandes grupos. E se nós virmos aqui os últimos dados das principais causas de morte em Portugal, temos realmente as doenças cardiovasculares, mas que têm uma incidência que está a diminuir, e depois as doenças oncológicas e as doenças respiratórias que estão a aumentar. Nestes dados, já tanto deste ano, mas que se referem a 2010, mostra-se que em Portugal 11 mil mortes por ano, ou seja, 10,3% do total, são causadas por doenças relacionadas com o tabagismo. E neste apanhado epidemiológico, 20% é devido a doenças respiratórias, logo seguidas do cancro e das doenças cardiovasculares. Sempre estes três grandes grupos como os principais responsáveis pela mortalidade. E a verdade é que o tabagismo em Portugal está a aumentar, e isso é algo que nos preocupa de sobremaneira e a que nós temos que pôr cobro, obviamente. Este estudo de Balsa Vital e Urbano já mostrava na altura que havia um aumento da prevalência de fumadores, e é importante se virem aqui estes dados, que a maior percentagem de fumadores encontra-se aqui entre os 25 e os 45 anos. Portanto, são estas idades mais jovens, portanto estamos a criar fumadores que daqui a uns anos vão continuar a fumar. Os dados do Eurobarómetro também agora, muito recentes, provavelmente também já os viram aqui, e é preocupante ver que a prevalência de fumadores em Portugal subiu de 23% em 2013 para 25% em 2015. E também que os ex-fumadores diminuíram de 15% para 12%, ou seja, há menos pessoas a quererem parar de fumar. Diminuiu. Ex-fumadores. Ex-fumadores. Os fumadores aumentaram, de 23% para 25%, sim, os ex-fumadores é que diminuíram, há menos pessoas a quererem parar de fumar. E a idade de início do hábito também diminuiu, portanto passou de 17,7 anos para 16,9, embora nós tenhamos a noção nas consultas de cessação tabágica de que até será mais novos, por volta dos 15 anos que começam os hábitos. E é muito importante, porque fala-se sempre muito de mortalidade, mas é muito importante falar em morbilidade, ou seja, há muitas doenças que não conduzem à morte, mas que são causas de internamento, de tratamentos, de recurso às consultas, de má qualidade de vida, e portanto elas também vão aumentar obrigatoriamente. E se nós virmos a pirâmide etária do nosso país, ela está a envelhecer, a nossa população está a envelhecer, portanto a tendência é que haja cada vez menos jovens e cada vez mais velhos. E se estas pessoas que agora fumam, e há algo que é fundamental ter a noção, é que os fumadores podem fumar durante 20, 30 anos sem terem doença. O tabagismo é algo que provoca alterações a nível inflamatórias, a nível genético, a nível de oncogênese, e portanto estas alterações só se vão manifestar, começam-se a manifestar daí a cerca de 20 anos e só ao fim de 40, 50 anos é que vão conduzir à morte eventualmente. Portanto, as pessoas podem fumar durante muito tempo sem se sentirem a necessidade de parar. E portanto, estas pessoas que agora têm entre 25 e 45 anos e que são fumadoras, daqui a uns anos vão ser uma população de idosos com morbilidade, portanto que vão ser um peso enorme a nível do Sistema Nacional de Saúde, e penso que nós temos sempre que projetar a nossa visão mais para a frente. Olá. Portanto, como é que nós podemos inverter esta tendência? O que é que nós podemos fazer aqui? Isso é algo que já está a nível do Plano Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo, já tem tanto um eixo estratégico muito bem definido, que é, por um lado, prevenir a iniciação do consumo de tabaco nos jovens, e isso vai ter um impacto grande, mas daqui há bastante tempo. Por outro lado, promover e apoiar a cessação tabágica, isso sim vai ter um impacto agora mais imediato. Proteger da exposição ao fumo ambiental de tabaco, na tentativa de tentar diminuir a morbilidade e a mortalidade. E, no fundo, promover um clima social favorável ao não tabagismo, obviamente. E nunca nos podemos esquecer que da população portuguesa, um quarto é fumadora. Há 3/4 de pessoas que não fumam. Não é? Nós, portanto, não podemos fazer leis que beneficiem um quarto das pessoas, embora, obviamente, tenham que as proteger. No entanto, é também importante ter a noção de que, por mais esforço que nós façamos, e nós que lidamos com doentes que têm este tipo de patologia, eu sou pneumologista, mas trato fundamentalmente doentes com cancro do pulmão, e que lidamos todos os dias com estes doentes, faço também a consulta de sessão tabágica já há muitos anos, tento ajudar as pessoas a deixar de fumar, e nós sabemos que não é fácil. É um trabalho que é de alguma forma difícil e que não vai ter no futuro um impacto suficiente se não tiver por trás uma lei que nos ajude. Portanto, nós sabemos que, por exemplo, em termos de prevenção, nós irmos a uma escola, falarmos com adolescentes, é sempre um benefício. Basta que um pare de fumar, obviamente que é sempre um grande ganho. Mas em termos de saúde pública, se não houver uma legislação forte por trás, não tem qualquer impacto em termos de saúde pública. E por isso é que é tão importante esta legislação que está a ser feita. E este mapa, o Smoke Free Partnership, que saiu há muito pouco tempo, o que mostra é que definitivamente a legislação no nosso país é insuficiente e também não é controlada, não é vigiada se ela é cumprida ou não. E o que eles dizem é que definitivamente não temos estes 100% de proteção devido às inúmeras exceções da lei e devido à falta de vigilância do cumprimento desta lei. Também no Eurobarómetro, portanto, neste último relatório que saiu agora muito recentemente, no fim do mês passado, à pergunta, nos últimos 6 meses viu alguém a fumar num bar? 47% dos portugueses responderam que sim, quando em 2013 35% tinham respondido que sim. Portanto, há mais pessoas a fumar nos bares e a mesma coisa se aplica também aos restaurantes. Passámos de 15% para 17%. Isto é um estudo que foi feito pela doutora Sofia Ravar e os colaboradores e que mostra, e eu penso que isto é muito importante porque por vezes não temos esta noção, mostra que no inquérito que fizeram 86% dos inquiridos concordava com a proibição total de fumar em locais públicos fechados sem exceções e mais importante ainda do que isso é que 66% dos fumadores o concordavam também. Portanto, há estudos que mostram que 75% dos fumadores, se soubessem que parar de fumar era fácil, quereriam parar de fumar. Portanto, isso é importante ter essa noção. Portanto, nós pensamos que Portugal definitivamente deve ser um país smoke-free, ou seja, com uma legislação de 100% sem fumo. Isso porque, por um lado, nos vai permitir proteger os não fumadores. Nós sabemos que não existe um nível seguro de exposição ao fumo do tabaco e que mesmo uma inalação de curta duração pode causar danos imediatos. Sabemos que as leis parciais e isenções de locais para fumadores com ventilação não protegem contra a exposição ao fumo do tabaco. Já deve ter sido aqui dito várias vezes que não há nenhuma forma de ventilação que consiga completamente limpar o ambiente e proteger. Inclusivamente, hoje em dia fala-se muito do tabagismo em terceira mão, que é aquele tabaco residual que fica depois das pessoas terem acabado de fumar e que se vai depositar nas superfícies, vai sofrer reações químicas e é também nocivo, porque ao passar a mão ele pode ser ingerido, portanto vai ser prejudicial, particularmente para as crianças. E que mesmo, por exemplo, nos edifícios, nos prédios em que têm aqueles exaustores que são partilhados pelos vários andares, o fumo pode passar de um andar para o outro. Mesmo que a pessoa não fume em casa, ele pode vir. E, portanto, já achei interessante um artigo que vi recentemente quando estava a fazer uma investigação para uma apresentação, em que realmente já há países em que nas imobiliárias as casas que estão à venda de fumadores têm um valor muito inferior às casas de não fumadores. Portanto, isso começa a ter também algum impacto em termos imobiliários. E depois temos que ter a noção de que pelas experiências que nós já temos, nomeadamente a nível da Irlanda, da Noruega e de outros países, em que as leis abrangentes de proteção ao fumo não têm um impacto económico negativo na indústria de restauração. Eu atrever-me a dizer que é assim, se não se puder fumar em nenhum restaurante, as pessoas vão continuar a ir a restaurantes, portanto não vai haver de forma nenhuma um impacto negativo, como é fácil de perceber. Vamos a ver. Em relação a prevenir a iniciação, os jovens que vivem em cidades com proibições abrangentes de fumar em restaurantes, bares e discotecas têm metade da probabilidade de se tornarem fumadores. Nós sabemos que os jovens o fazem um pouco por imitação e, portanto, é importante que seja, que tenha uma restrição total de fumar. E, além disso, é importante ajudar na cessação. Isto aqui é uma opinião um bocadinho pessoal, mas eu penso que é mais importante do que criar espaços fechados para os fumadores, permitindo-lhes manter e reforçar a sua dependência e agravar a sua saúde, ajudá-los a parar de fumar. Ou seja, quando fazemos as consultas de cessação tabágica, todos nós temos a noção que há uma coisa que é fundamental para a cessação tabágica, é o doente estar motivado para parar de fumar. Se ele não estiver motivado, não há terapêutica nenhuma, não há aconselhamento que consiga que ele pare de fumar. A pessoa tem que querer parar de fumar. E para que a pessoa queira parar de fumar e esteja motivada para isso, ela tem que ter conhecimento das doenças que pode vir a ter, do que lhe pode acontecer. E se ela estiver num sítio onde lhe é fácil e permitido fumar, mais facilmente ela cai em tentação e o vai fazer. Nós temos a experiência, por exemplo, de fumadores que vêm à nossa consulta e que estiveram noutros países onde havia proibições mais abrangentes e eles dizem-nos que é mais fácil não fumar nos outros países do que em Portugal, porque aqui há muitos sítios onde eles podem pecar. E, portanto, penso que será também uma forma de os ajudar a parar de fumar. Ou seja, temos que promover um clima social que seja favorável ao não tabagismo. E isto passa, só para terminar, pelo cumprimento estrito da lei Espaços 100% Livres de Tabaco, sem exceções de local, nem períodos de adaptação da lei. É importante que se faça tudo rapidamente, e isto com extensão aos cigarros eletrónicos com e sem nicotina. Eu não sei se posso esticar só 2 minutos para dar uma palavrinha aqui muito curta. Eu penso que há uma grande confusão em relação aos cigarros eletrónicos e é fundamental que realmente a lei seja explícita em relação a isso. As pessoas fazem muita distinção dos cigarros com e sem nicotina, que eu acho que é um perfeito disparate, se me permitem, porque definitivamente a nicotina é importante. E a nicotina, acima de tudo, o que provoca é a dependência. E os frascos que têm a nicotina, se eles forem os frascos que têm a nicotina líquida, se forem violáveis e se a nicotina for ingerida, obviamente que pode causar a morte. Agora, no vapor dos cigarros eletrónicos, não é a nicotina o grande problema. A nicotina vai provocar a dependência. O grande problema são as outras substâncias, nomeadamente o propilenoglicol, a glicerina, que estão na base de todos os líquidos e que nós sabemos que depois podem ser nocivos. Elas... E o propilenoglicol? Sim. Nesses líquidos, muitas vezes já são analisados e realmente não há grandes substâncias ali que sejam nocivas, mas nós sabemos que depois, nós sabemos que esses líquidos, ao ser aquecidos, e isto aqui não se trata só do líquido e do aquecimento, trata-se da forma como eles são aquecidos e trata-se do próprio dispositivo dos cigarros eletrónicos, porque há cigarros eletrónicos hoje em dia que são francamente mais evoluídos e que já permitem uma nuvem de partículas muito mais fina e que se vai depositar muito mais fundo a nível dos pulmões. E, portanto, que definitivamente o cigarro eletrónico não é saudável? Não. O quanto é menos nocivo do que o cigarro normal? Só daqui a uns anos é que nós vamos ter essa certeza, embora já comecem a haver evidência científica de que definitivamente ele vai fazer mal. Já foram identificadas nitrosaminas, metais pesados e outras substâncias a nível. Portanto, penso que cigarro eletrónico tem que ser regulamentado, o sítio onde ele pode ser utilizado da mesma forma que os outros cigarros, até porque é completamente impossível, olhando para uma pessoa que está a fumar, saber se o cigarro tem nicotina ou não, não é? Portanto, quer dizer, não há por onde. Depois, é importante reduzir para 1 ano o prazo destinado à implementação das novas normas de rotulagem, que acho que é importante, para já porque é um tipo de atitude que é consertada em todos os países membros e, como já dissemos várias vezes, estas leis só têm impacto se for uma atitude consertada dentro do país e dentro da Europa e dentro, se Deus quiser, do mundo. Portanto, é importante que isso aconteça dessa forma e nós sabemos que tem impacto. Acho que criou-se um grande sururu à volta das imagens, porque são muito chocantes e até já começavam a haver empresas que estavam a criar capas para pôr nos maços de cigarros para a pessoa não verem as imagens. Eu penso que não há que ter medo dessas imagens chocantes, porque essas imagens são o nosso dia-a-dia como médicos, o que nós vimos. E as pessoas, se muitos fumadores param porque tiveram um infarto, ou param porque tiveram um AVC, se calhar se virem as imagens também pode levá-los a parar de alguma forma. Eles têm é que ter medo das doenças, não é das imagens. E penso que essa ideia tem definitivamente que passar. E tem que passar juntamente com o resto do pacote da lei. Não pode ser uma coisa aqui, outra lá. Nós estamos num momento em que podemos fazer um ponto de viragem muito grande, como fez, por exemplo, recentemente a Espanha, em que fez uma lei muito restritiva. E se nós fizermos este conjunto de legislação, terá muito mais impacto do que fazendo pequenas coisas. E por fim, só para terminar, penso que a medicação comparticipada também é importante, porque isto é uma toxicodependência, é uma doença crónica. O dar gratuitamente, penso que haverá determinados grupos em que isso terá sentido, nomeadamente, por exemplo, os doentes que são internados e que iniciam a sua cessação tabágica enquanto estão internados e que depois têm alta, poderão ter direito a esta medicação, mas pelo menos ser comparticipada, porque é uma medicação para uma doença, obviamente. E isto aqui, queria só deixar a ideia de que nós definitivamente não somos contra os fumadores, obviamente. Obviamente que não, não é? A nossa sociedade durante séculos promoveu o tabagismo e, portanto, a ideia aqui não é ser contra os fumadores, é proteger os não fumadores, é tentar criar um clima favorável ao não tabagismo e ajudar os fumadores a parar de fumar. Portanto, era esta a mensagem que eu queria passar. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Foi muito eficaz. Doutora Conceição, faz favor.
Presidente, muito obrigada. Eu queria cumprimentar os senhores doutores e cumprimentar a doutora Cristina, que a gente já se vai conhecendo de outras rondas em termos de DPOCs, desde a primeira hora que cá chegamos, praticamente, que nos temos cruzado em vários momentos. Dizer que a exposição foi extremamente eficaz, dizer que há aí alguns contributos dados que, de algum modo, vem na sequência de tudo aquilo que temos ouvido também já na parte dos representantes da saúde, nas diferentes audições que fizemos. E este esclarecimento relativamente aos cigarros eletrónicos acaba por, de facto, ser importante, sobretudo relativamente ao tabaco aquecido, que é a franja que não está aqui contemplada na lei. Tabaco aquecido.
É algo que está a surgir em força.
Eu sei, doutora. E ele, do ponto de vista fiscal, está considerado como sendo para ser tributado, mas aqui na lei o tabaco aquecido não está previsto. E aliás, fomos, e se calhar vale a pena, sobretudo agora que se percebeu quais são, de facto, aqui alguns dos componentes, sobretudo o ácido fluorídrico, que rebenta com as canalizações todas dos condensadores e dos motores todos onde circula, e, portanto, quando, com um ligeiro aquecimento, o gás que liberta, por sublimação, é suscetível, de facto, de provocar danos sérios. E muito obrigada por este esclarecimento. E eu não tinha mesmo nenhuma questão a colocar-lhe, achei que foi absolutamente eficaz. Muito obrigada pela intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do CNSPP, agradecer a exposição. Foi, de facto, brilhante e, por isso, merecedora, obviamente, do nosso aplauso. Agora, na sua parte final, estava a segui-la tão atentamente quanto possível e, na parte final, pareceu-me haver uma, não digo uma inversão, mas pelo menos uma bifurcação na argumentação para o smoke free, era o que estava ali escrito. Ainda por cima estou sem óculos, mas eu consegui ler o smoke free. Ainda consegui ler. E eu fiquei, pequena dúvida, que peço que me esclareça sobre, portanto, o fundamento que aduz para a existência de um país smoke-free é o malefício do tabaco em si. No entanto, no final, sem prejuízo, obviamente, de tratamento dos fumadores, pôs o ênfase na proteção dos que não fumam. Acho que foi isso que eu percebi. Pronto. E isso para mim faz alguma diferença. Isto é, se a intervenção por via legislativa na sociedade, naturalmente, na sua opinião, deve ser para proteger os que não fumam ou para acabar com o tabaco, pura e simplesmente. Fiquei com essa dúvida. Verdade? fiquei com essa dúvida. Que, na verdade, eu já hoje de manhã acho que referi que, se for para tratar, para acabar com o tabaco, porque faz mal, não é? Há muita coisa que faz mal. Não é? E hoje de manhã referi, porque assisti à apresentação de um dos prémios Bial de 2014, que foram entregues este ano, sobre o sal, um estudo de uma década sobre o consumo de sal, e realmente a maior causa de morte no país são os AVCs, não é? E, provocados muito pelo sal, pelo consumo de sal. E eu pergunto, defenderia, é evidente que o seu trabalho está diretamente relacionado e aqui apresentado quanto ao tabaco, mas defenderia a abolição do sal? E quem diz depois do sal diz as batatas fritas que estão nas prateleiras, etc. Isto é, entende esta argumentação, naturalmente. Ou vamos proteger, também pode ser as duas coisas, de notar, não é? Mas eu fiquei na dúvida sobre a sua argumentação, o pilar da argumentação, se é para acabar com o smoke free ou é para proteger quem não fuma. Porque se for para proteger quem não fuma, acho que a questão é colocada de outra forma, que é a da a informação, e aí vamos ao encontro das imagens, não é? Estas imagens... da informação disponibilizada a quem consome, dentro das substâncias que consideremos lícitas, naturalmente, a informação disponibilizada a quem consome para poder decidir. Até que é totalmente distinto. Dizer é proibido X, não estamos estamos a proibir um ato, não é? Um comportamento. Outra questão distinta é, que é que eu estou a tentar agora explicá-la para que possa sobre ela comentar, é dizer que este produto que está à disposição, a decisão de o tomar ou não tomar, comer ou não comer, beber ou não beber, é uma decisão que, do ponto de vista do Estado, é preciso defender que o consumidor a faça essa decisão, a tome essa decisão da forma mais livre possível, ou não. E eu digo ou não porque a introdução de imagens nos maços de tabaco, tal como a introdução de nos frigoríficos dos índices de consumo energético ABC com cores, tal como tão simples as leis chamadas default, de quem é dador da medula óssea e quem não é, os países onde por default se é dador, é quase tudo dador. Nos países onde por default não se é dador, é quase ninguém é dador. E portanto, a lei e a intervenção legislativa tem, de facto, na verdade, ou pode ter, também uma base de uma, não só de um impacto, muitas vezes, que se diz no processo legislativo, e já hoje aqui durante o dia foi referido, económico, e a tonalidade é colocada sempre na economia, e muitas vezes pode haver um estudo também comportamental das pessoas, não é? E aliás, na Inglaterra existe um gabinete, número 10 da Downing Street, tem lá dentro um gabinete, o único governamental no mundo, primeiro pelo menos, que estuda o comportamento das pessoas para que a lei possa ser adequada ao comportamento das pessoas ou ao comportamento que se quer ter com as pessoas. E, portanto, resumindo, não é? Ou das duas, uma, proibimos, ou dizemos, não queremos que as pessoas... Nós gostaríamos que as pessoas não fumassem. Portanto, vamos introduzir elementos na lei que possam induzir os comportamentos. E aqui coloca-se uma subquestão, que é até que ponto é que o estudo do comportamento e a introdução de elementos na lei que possa induzir um comportamento afeta ou não a liberdade de quem escolhe no seu consumo. Mas, voltando ao início, de facto fica confuso na sua parte final, quando pareceu-me misturar, peço desculpa, peço explicar, entre defender smoke free ou defender quem não fuma. Muito obrigado.
Senhor Deputado.
Sendo que, de facto, eu não percebi, peço imensas desculpas só para terminar, Sr. Deputado, o que eu não percebi realmente, e aqui entra a questão do tabaco aquecido de forma bastante particular, que podia, mais do que o, como é que chama o outro, eletrónico.
Sr. Deputado Conceição, essa.
Falar em off. Portanto, o artigo 10A faz referência à toxicidade de alguns produtos e a sua proibição eventualmente. E a questão que eu queria deixar é: existem tabelas de medição de toxicidade dos produtos de tabaco? Muito obrigada.
Queria deixar aqui algumas notas. E são estas. Portanto, o que nós constatamos nestas audições é a sétima hoje, não é? É que há a questão da dependência, factos, aumento do número de fumadores, sobretudo na população feminina, na população jovem, feminina jovem, diminuição da idade de iniciação, de 16 para 15, sim, e diminuição das pessoas que tentaram deixar de fumar, não é? Questão dos 12%. Depois, é uma ideia que fica de insistir na educação para a saúde. Não é? Isto implica aqui informação e imagens, portanto, estão de acordo com estas imagens, que são mesmo aquelas. Não? Diminuição das exceções, portanto, ter um campo mais largo de aplicação, e diminuição dos prazos, nomeadamente a própria rotulagem, não é isso? Bom, ficou claro, acho que está a ficar claro pela primeira vez, as questões que dizem respeito ao cigarro eletrónico, que tem sido quase que um tabu, da ideia que se transmite que aquilo é apenas vapor de água, que até faz bem, não é? E há aqui agora duas questões finais. A primeira é a questão das comparticipações. Com base, uma ideia aqui anterior, com base em consultas intensivas e sendo, digamos, o químico ou a base, o princípio ativo, ser fornecido nessas consultas a quem as frequenta e fazer uma avaliação a partir daí, portanto, há uma ideia que... Mas a ideia da comparticipação existe, quer dizer, toda a gente acha que essa comparticipação deve ser feita. Mas para não ser, digamos, para que ela tenha um controlo, não é? Falou-se aqui na questão das consultas e das consultas intensivas e, portanto, fazer essa medicação a partir daí, esse controle a partir daí. Depois, uma outra coisa que me que tem feito alguma confusão durante todo o dia, que é na definição dos espaços onde as coisas podem acontecer, é o que está na lei, aquele conceito da pressão negativa, dos tais 5 Pascal. Percebendo eu durante todo o dia que isso é uma coisa que não existe e que nos equipamentos hospitalares também não existem todos. Existe apenas naqueles onde há um conjunto de doenças específicas. E, portanto, se nos próprios equipamentos hospitalares se não existem todos, como é que nós podíamos fazer a transposição disto para os equipamentos em geral, de restauração, de hotelaria, etc. Ou seja, estamos eventualmente a colocar na lei algo que pode não ser cumprível e que, mais uma vez, a entrada em vigor tem um erro logo à partida. É que nós não podemos controlar isso, porque ela nunca pode ser aplicada na totalidade. Portanto, enfim, fica um bocadinho estas observações e já agora depois gostava que, de uma forma geral, comentassem aquilo que acabámos de dizer.
Sr. Presidente, só que agora um esclarecimento, se permite, a propósito dessa última questão. As salas de pressão negativa são exigíveis na lei em termos de ambientes de saúde mental e hospitais psiquiátricos, em termos de prisões, estabelecimentos prisionais e lares de terceira idade. Mais nada, na lei está aqui. Aquilo que se vem exigindo e que se diz é assim: eu não consigo ter nenhum sistema instalado que me permita o efeito de um sistema de pressão negativa, que é dizer, evitar totalmente que aquilo que está lá dentro não passe cá para fora. Portanto, a exigência está nestes três parâmetros, ok? Nestes três, portanto, saúde mental, no estabelecimento de saúde mental, psiquiátrica e lares de terceira idade. É o que diz aqui, não é? Depois, prisões e estabelecimentos prisionais. Portanto, o resto era desejável que tivesse, todo, mesmo os centros comerciais, os ditos aquários, era ideal que tivessem um sistema de pressão negativa para evitar a passagem do fumo. E como isso não é possível, é por isso que se diz que isto, ao fim e ao cabo, é um paliativo. Mas nem aí, isso aí não é sequer exigível.
Fica essa ideia que é que também já recolhemos aqui, de que as pessoas, ao lerem a lei, também têm dificuldade na interpretação da lei. E fica um bocadinho a ideia de que é preciso fazer alguma coisa, porque os espaços, apesar de terem, muitos deles, um lado para fumadores e não fumadores, isso não é verdade, porque nós entramos porque há circulação imediata, há contacto. E, portanto, acho que a lei tem que refletir um bocadinho sobre isso, porque senão estamos a exigir uma coisa que não tem separação possível, a não ser pelo dístico. Não é? Dizer não fumadores, fumadores. Mas o fumo circula de um lado para o outro. É isso.
Exemplo, eu permito-me. Muito obrigado. Um exemplo um pouco prosaico, mas que julgo que espelha bem essa dificuldade de criarmos espaços estanques. É que se estivermos numa piscina, uma piscina com uma parte mais baixa para crianças, com uma parte mais funda para adultos, e na parte mais baixa para crianças, as crianças naturalmente fazem, enfim, perdoa-se uma expressão, algumas necessidades na piscina, como é habitual nas crianças pequenas. Obviamente que isso vai se espalhar pela piscina toda. Não é? E este exemplo tem sido dado já, aliás, de uma forma, enfim, irónica, para fundamentar também esta ausência de estanticidade.
Agora a palavra é vossa.
Sim.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Há uma coisa que nós, médicos, não nos podemos escamotear, é de não transmitir a perigosidade de algo, porque sabemos qual é e temos no dia-a-dia o contacto com essa perigosidade. Neste caso particular, estamos aqui três pneumologistas, onde no dia-a-dia nos confrontamos com uma realidade que só diz respeito à área respiratória. Não diz respeito à área cardiovascular, que é a principal causa de morte em Portugal, a outras neoplasias. Portanto, não há dúvida nenhuma, e se formos olhar honestamente para os dados, portanto, os dados demonstram que, portanto, ainda estamos a assistir ao aumento do cancro do pulmão, apesar de já termos menos fumadores, mas o delay entre a carga tabágica e o início da doença pode ser de 20 a 30 anos. Portanto, nós estamos perante uma irrealidade no que diz respeito à área respiratória, e foi por isso que eu quis muito vir aqui. É dramática, porque o cancro do pulmão foi o cancro que mais mortos matou em Portugal, acima de todos os outros cancros. Dados acabados de sair do INE este mês já. Portanto, mais de 4 mil mortos por ano. Portanto, e esta é só a área respiratória. E quando nós já sabemos os malefícios, foi aqui mostrado os malefícios que há por todo o lado. E pegando nas palavras ali do Sr. Deputado, aquele raciocínio poderia ser muito certo se não houvesse este problema que o professor Carlos Rubal Cordeiro disse da água da piscina. É que o sal, ou a heroína ou a cocaína, eu posso tomá-la e só faço mal a mim própria. Agora, com o tabaco, há a questão do fumo em primeira mão, corrente primária, segunda mão, corrente secundária, e terceira mão, o que fica agarrado nos móveis, a questão das casas já serem mais caras. Portanto, não conseguimos estancar uma coisa que não é estancável. E isto interconecta-se com a pressão negativa. Mesmo que fosse possível a pressão negativa, que é aquilo que se recomenda para aquelas três circunstâncias, ainda assim só conseguiríamos retirar alguma parte dos constituintes do fumo do tabaco, porque havia sempre a terceira mão, aquilo que fica, que não é retirado de uma sala. Portanto, podemos querer escamotear a realidade. Podemos dizer que a lei pode não ir para a frente desta maneira, porque também temos a parte económica do nosso país. Pode querer dizer-se isto, mas a realidade é incontornável. Portanto, o tabaco faz mal em primeira mão, em segunda mão e em terceira mão. Portanto, isto faz mal. Não é como o sal. O sal só faz mal a quem o está a tomar. Portanto, não pode dar-se esse exemplo. Por outro lado, em relação à pressão negativa, importa dizer que uma coisa é aquilo que se fala, outra coisa é a realidade do dia-a-dia. A pressão negativa, eu no meu serviço tenho, todos nós temos quartos de pressão negativa para os doentes com tuberculose, e são sistemas muito caros e nem todos os estabelecimentos conseguem ter dinheiro para conseguir instituir. Estamos a falar de hospitais que, por definição, têm de ter quartos de pressão negativa. E nós sabemos que uma instituição do Serviço Nacional de Saúde tem muita dificuldade em arranjar orçamento para conseguir ter aquilo que deve ter no que diz respeito à tuberculose. Portanto, eu não estou a ver isto a ser implementado com o rigor que deve ser, com as manutenções que devem ser a nível pessoal. Já agora, uma vez estou a ter também a oportunidade, gostava de falar sobre uma questão que tem a ver com a comparticipação e com a questão, uma realidade com que nós nos confrontamos no dia-a-dia. Uma coisa é o fumador que ainda não tem doença, e neste caso podemos dar o exemplo da doença respiratória, porque estamos aqui três pneumologistas, e que se por vontade dele quiser ir à sua consulta, porque é necessário, portanto, haver a motivação, e todos os dados indicam que há vantagem em haver comparticipação para estimularmos a cessação. Outra coisa ainda mais grave, e esta é a minha realidade do dia-a-dia, é doentes, por exemplo, com DPOC, que é outra doença provocada pelo tabagismo, que são doentes altamente dependentes. Nós hoje já sabemos que o gene que dá a dependência é o mesmo que faz provocar a DPOC e o enfisema. Portanto, isto é genético. Portanto, ser dependente também é uma carga genética, que nós também não temos culpa, mas é genético. E, portanto, eu tenho um doente que tem a doença a progredir, porque continua a fumar, que tem sentimentos de culpa, porque sabe que não deve fumar, mas isto é uma dependência, que é internado sucessivamente, tem uma lei que me diz que não deve fumar numa instituição hospitalar, e então nessas circunstâncias nós aquilo que fazemos é a terapêutica de substituição, colocamos os adesivos transdérmicos, que são grátis enquanto o doente está internado. O doente está internado, a demora média do internamento em pneumologia é 10 dias, portanto, tem internado 10 dias e tem tratamento grátis nesse período. Nesse período conseguiu aguentar-se sem fumar, porque está a fazer a terapêutica de substituição, e depois é abandonado a si próprio e com as dificuldades financeiras que tem. Na minha perspectiva, aqueles doentes que já têm doença provocada pelos malefícios do tabaco e que querem deixar de fumar e que iniciaram uma terapêutica gratuita no internamento, deviam ter direito ao pacote grátis. Porque já são doentes que já estão graves e que vão inexoravelmente caminhar para a situação pior, que vai acarretar até mais gastos. Portanto, não é por um quanto dinheiro que vamos gastar com aquele tratamento que o iremos poupar depois com complicações futuras. Porque se o doente deixar de fumar, terá melhor qualidade de vida e terá menos internamentos, e durará até mesmo mais anos. Portanto, era basicamente isto que queria dizer. Este aspecto, o Programa das Doenças Respiratórias, Nacional para as Doenças Respiratórias, é uma das áreas que gostava de conseguir convencer os deputados, as autoridades de saúde, pelo menos a comparticiparem aquelas pessoas que já são doentes, que são dependentes geneticamente e que querem deixar de fumar. Portanto, ter acesso ao tratamento gratuito, gratuito. Aqui não é com participação. Não sei dizer o número do gene, mas é o gene que está associado até à dependência do álcool, dependência de drogas, adição. É o mesmo, qualquer adição, e essas pessoas são aquelas que vão ter enfisema, que é a parte mais, digamos, mais complicada da DPOC. Não, enfisema é a destruição.
E tecidamente.
É mesmo ruptura dos alvéolos. Imagina um lençol que está roto, portanto está roto, já não tem reconstituição. A reconstituição possível seria o transplante. Portanto, estamos a falar de pessoas que têm a dependência, não se conseguem livrar dela, têm a sensação de culpa porque têm, sabem que o tabaco faz mal, e continuam a fumar e a agravar a sua doença.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos os deputados. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer a oportunidade que estão a dar à sociedade por causa da pneumologia, enquanto sou Presidente, para poder prestar alguns esclarecimentos e para podermos ser ouvidos nesta matéria tão importante para nós como é a da lei do tabaco. E tão importante para nós, como foi, julgo eu, muito bem explicitado pela doutora Ana Figueiredo na sua apresentação, porque se viu perfeitamente que está a aumentar o hábito tabágico em Portugal. A prevalência dos fumadores em Portugal tem vindo a aumentar. Nós chegámos a ter apenas a Suécia e a Finlândia atrás de nós, com menor percentagem de fumadores na União Europeia. Hoje temos já 8 países atrás de nós. Portanto, estamos a perder um pouco o ritmo, estamos a ter algum retrocesso e, como já foi dito aqui várias vezes, os acontecimentos epidemiológicos têm repercussão 20, 30, 40 anos depois. Portanto, nós vamos sofrer com este aumento da prevalência do hábito tabágico, vamos sofrer em termos sanitários e em termos económicos também, seguramente. E um dos aspectos que eu queria realçar, julgo que foram já muito bem realçados aqui os dois aspectos, a meu ver, fundamentais, por um lado, que é proteger os não fumadores, e portanto acho que o Sr. Deputado Paulo Almeida tem toda, obviamente, a legitimidade em colocar a questão que colocou, mas de facto o consumo do sal não afeta quem está ao lado e o consumo do tabaco afeta quem está ao lado do fumador, portanto há repercussões em ambas as situações na saúde pública, mas uma na saúde individual e outra na saúde, digamos, coletiva, não é? Mas a verdade é que em termos, e portanto essa proteção foi muito bem realçada, e a outra também, o apoio ao fumador. O apoio ao fumador que quer deixar de fumar, nomeadamente com a existência de uma rede maior de consultas de cessação tabágica, também com a participação da medicação, julgo que isso é fundamental, que se possa criar, disseminar uma rede de consultas de cessação tabágica, não apenas na especialidade, na nossa especialidade e noutras, mas também na especialidade de medicina geral e familiar. Julgo que é vital que isso possa acontecer e que possa haver maior acessibilidade dos doentes a essas consultas. Mas também em termos económicos, e era isso que eu queria realçar, nós temos um exemplo muito importante que eu gostava aqui de apresentar, que é o da Irlanda, em que se verificou de facto a ausência, portanto, do impacto económico negativo com as medidas rigorosas, 100% smoke-free, que foram adotadas neste país. Criou-se muito receio, por exemplo, relativamente aos pubs conhecidíssimos de Dublin e de outras cidades da Irlanda, sobre a possibilidade disso ser uma hecatombe, digamos, económica, deixar de se fumar nos pubs, como era tradicional. A verdade é que estudos realizados depois, antes e depois da implementação na lei verificaram não só uma redução enorme dos poluentes, portanto, respirados nos pubs da Irlanda e do Canadá, onde não é permitido fumar, em relação aos pubs do resto da Europa, onde é permitido fumar, de matérias particuladas respiráveis. Verificou-se também nos trabalhadores não fumadores desses pubs uma melhoria significativa da função respiratória, avaliava por diversas variáveis, também já há uns anos depois da implementação dessa legislação, e sobretudo o receio que havia que diminuísse a frequência desses pubs
foi completamente, digamos, abandonada. Inclusivamente houve um aumento da frequência dos pubs de irlandeses, diminuiu ligeiramente a frequência dos fumadores, mas houve no global um aumento da frequência desses pubs e não houve qualquer consequência em termos de despedimento, como também foi sentido ou foi, enfim, dito inicialmente antes da implementação da lei. Portanto, era sobretudo estes aspectos que eu gostava de salientar, realçando de facto para nós o mais importante é na realidade proteger o não fumador e ajudar o fumador a deixar de fumar, apoiá-lo a deixar de fumar. Sendo que a prevenção primária, como também já foi dito, a professora deputada José Junqueiro, é fundamental e, de facto, a educação para a saúde, desde logo no ensino secundário, onde se começa a fumar, é muito importante. Isso é um aspecto que não estará agora aqui em causa, mas, de facto, haver módulos específicos sobre estilos de vida saudável nessa fase, digamos, da formação do homem e da mulher é decisiva também para criar, digamos, essa cultura.
Não sei se há mais alguma coisa, mais nada. Há aqui uma... Faz favor, senhor.
Muito obrigado. Eu só queria registar, deixar claro que eu não fiz uma comparação entre o consumo do sal e do tabaco. Ambas toxicodependências, assim se pode dizer, né? Uma transmissível e outra, obviamente, não transmissível. Portanto, era só na abordagem que se faz à dependência, afinal de contas, de um consumo excessivo de sal ou do tabaco, consumo de tabaco. Essa abordagem é óbvio que podia ser idêntica, no sentido de é preciso parar e acabar com isso, ou pode ser, como afinal de contas parece que ficou realçado das vossas intervenções, sem prejuízo, obviamente, de tratar as dependências, não é? É primordialmente a proteção dos terceiros. Foi isso que eu assim entendi. Obrigado.
Eu acho que é importante nós termos a noção que aqui há duas coisas muito diferentes. É que em relação ao sal ou em relação à obesidade, nós estamos a tratar de uma dependência diferente, e é a pessoa tem que comer menos ou tem que pôr menos sal, e a pessoa tem que comer para viver, ninguém tem que fumar para viver, não é? Portanto, é completamente diferente o que se pode fazer numa área ou na outra. Sendo um pouco politicamente incorreta, se me perguntar a mim o que é que eu acho, posso ser, então eu vou ser. Na minha opinião, o tabaco devia ser ilegal, ponto final. Porque é a única droga que é legal. Pronto, o álcool também é verdade, é verdade, pronto. Mas o álcool não devia ser ilegal, porque quem bebe álcool, lá está, não está a prejudicar quem está ao lado, ao passo que o tabaco está, e é esse o problema. Às vezes, se calhar, prejudica, às vezes, se calhar, prejudica. Todos nós sabemos que o tabaco não é proibido, por interesses comerciais, obviamente, não é? Portanto, e coisas que estão por trás, subjacentes, e que é difícil ultrapassar. Nós não nos podemos esquecer, por exemplo, que nós gastamos mais em saúde a tratar os malefícios do tabaco do que recebemos em impostos. Definitivamente. Os governos é que se calhar ainda não perceberam isto muito bem. E como necessitam das entradas agora para uma coisa que vai ter efeito daqui a 40 anos, acabam por ir adiando esta decisão. Mas sem dúvida que gastamos mais e vamos gastar muito mais se continuar a ver este aumento de prevalência de fumadores. Em relação à lei, obviamente que a lei, quando foi feita, quando houve a Framework Convention da OMS, né, para a proteção do tabagismo, que Portugal ratificou em 2004, depois foi transposto em lei, na altura, isso foi feito porquê? Para proteger os não fumadores, obviamente, não é? Porque assim, eu penso que aqui não está em dúvida a liberdade individual de qualquer pessoa fazer o que quer na sua privacidade, desde que com isso não prejudique os outros, não é? Como eu lhe disse, nenhum de nós é contra os fumadores, por amor de Deus, não é isso que está minimamente em questão. Agora, tem que haver regras para que eles os façam? Tem. E se nós deixarmos continuar a aumentar o número de fumadores, obviamente isso vai ter impacto na saúde dos não fumadores. Portanto, a ideia é que o smoke-free é que não haja a possibilidade de contaminação, particularmente dos espaços fechados, não é, pelos fumadores, para que não haja impacto na saúde dos não fumadores. Como é óbvio. Agora, nós estamos aqui, não nos podemos esquecer, que estamos a tratar aqui de uma questão de saúde pública. não é? E, portanto, isto só vai ter impacto se for uma lei mais abrangente. Se nós criarmos exceções, obviamente que vão haver mil maneiras de contornar a lei e mil maneiras de ultrapassar. E nós nunca vamos conseguir ter uma legislação que lá está, que nos impeça as exceções, que faça com que não haja esses contornos da lei e que nos permita ter um impacto mais forte. Porque nós começámos por ter uma legislação até inovadora, quando começámos a legislar com o tabagismo, e agora estamos a ficar por trás. Estamos a ficar na cauda da Europa. E isso penso que é um grande retrocesso em relação ao que foi feito. E é importante que seja feito de novo. E nós, quando falamos, por exemplo, dos pubs ou dos restaurantes, pois os fumadores ficaram chateados por não poderem fumar para dentro do restaurante. Mas 3/4 da população ficou satisfeita porque passou a ir para um sítio onde está tranquila sem ter que ter o fumo dos fumadores. E, portanto, nós não podemos estar constantemente a fazer leis para proteger uma minoria. Temos que proteger a maioria. E isso é que é importante ter essa noção. Agora, que a minoria tem direito à sua liberdade, obviamente, desde que não prejudique os outros.
Há um outro aspecto, aliás, a doutora Ana Figueiredo apresentou muito bem, até algumas causas novas relacionadas com o tabaco em primeira mão. Muito recentemente, talvez no grande jornal mundial de medicina, no New England Journal of Medicine, foi publicado já em fevereiro deste ano um artigo muito interessante chamado A Epidemia do Tabaco Beyond the Established Causes, em que de facto se associam já em estudos epidemiológicos sustentados de grande escala, se associa também o hábito tabágico a causas a que nunca foi associado. Por exemplo, cirrose hepática, insuficiência renal, certos tipos de neoplasias bem mais... Leucemias. Certo tipo de neoplasias mais raras. E, portanto, em que é dito, isto se calhar está muito longe, está esclarecido, o impacto na saúde, na doença e, portanto, na economia dos países, das consequências do tabagismo, neste caso, em primeira mão. De forma que nós, se calhar, como foi dito e muito bem, olhamos um bocado para o imediatismo. E, portanto, enfim, o dinheiro dos impostos que o tabaco entra é excelente. Pode-se até pensar, eu também vou ser politicamente incorreto, pode-se até pensar que os fumadores até são excelentes contribuintes porque pagam muitos impostos e depois não ficam muito tempo a receber pensões. Porque, na realidade, também temos essa isto é que ser politicamente totalmente incorreto, mas totalmente realista. Mas a verdade é que o dinheiro que se gasta com as pessoas que fumam, que adoecem, que têm internamentos, que têm os últimos anos de vida com internamentos pesados dos fumadores que nós todos conhecemos. Se alguém acha chocante aquelas imagens, por favor experimente os hospitais com doenças respiratórias, porque não tem nada a ver. Eu tive esta semana um debate no consultório que, precisamente a propósito das imagens, me dizia, sou adorando essa discussão com as imagens, eles que venham à minha casa, um debate que faz 24 ou 24 horas de oxigênio, que está numa situação de enfisema gravíssimo, de facto é muito mais chocante o nosso dia-a-dia do que propriamente essas imagens com as quais até também devo dizer, já que estamos enfim, em políticas em abertura, digamos, total, não acho especialmente, eu sou muito mais adepto das mensagens pela positiva e portanto daquilo que se pode explicar às pessoas dos benefícios de deixar de fumar. Dos benefícios de deixar de fumar, dos benefícios, obviamente, em saúde, dos benefícios em capacidade física, atividade física, dos benefícios estéticos, dos benefícios económicos, porque deixam de ter uma despesa enorme na sua economia pessoal. Sou muito mais adepto desse tipo de estratégia, digamos, mas eu acredito que seja difícil só assim convencer os fumadores a deixar de fumar.
Com uma afirmação que encontrei aqui agora, e que eu já tinha lido e andava à procura dela e não conseguia encontrar. Proibição em espaços para alguns representantes da comunidade científica, e passo a citar, a escassa formação em torno da utilização dos riscos e dos benefícios dos cigarros eletrónicos chega mesmo a representar uma oportunidade de saúde pública perdida. Isto consta do Docreol and the Nicotine and Tobacco Research Journal, May 2013. Portanto, quer dizer, como é que olham para isto?
Eu vou lhe dizer, eu
acrescentaria, já foi, julgo, muito bem explicado algumas das,
pois,
dos
problemas, componentes e dos componentes problemas, e tudo, mas... isso.
A meu ver, há também outros três problemas ou três aspectos vitais relativamente à utilização do cigarro eletrónico. Um deles, parece que finalmente poderá estar a chegar ao fim, é de facto que ele representa um retrocesso nas campanhas de digamos, antitabágicas, porque passou-se a ver, em muitos locais onde é proibido fumar outro tipo de tabaco, passou-se a ver outra vez o hábito, o gesto, o fumo. E isso é claramente um retrocesso, porque há outra vez, digamos, a imagem associada ao gesto, a imagem associada ao hábito, e alguém a fumar, seja o que for, em locais onde era proibido fumar, seja o que for, neste caso, cigarro eletrónico. Depois também um outro aspecto, que não foi focado, mas que é muito importante, nomeadamente em países que têm estudado bem este aspecto já, com estudos epidemiológicos já de alguma digamos, dimensão, como nos Estados Unidos, é que esta está a ser, o cigarro eletrónico está a ser uma forma como os jovens se iniciam no tabaco. Mais de metade dos adolescentes nos Estados Unidos começam a fumar pelo cigarro eletrónico e depois passam para o tabaco. Portanto, começam a dependência por aí, por um cigarro que não faz mal, que é anunciado como um cigarro que não faz mal, e portanto, depois aí passam para o tabaco. E depois é este o terceiro, a meu ver, é este problema, quer dizer, dos ingredientes que estão, dos componentes que estão e que nós não conhecemos, e que, portanto, estão a passar, obviamente, também para, não apenas para o próprio, que pode estar enganado, que pode estar a utilizar o cigarro eletrónico na convicção pura de que está a fazer bem a si próprio, para tentar deixar de fumar, por exemplo, pode estar a ser enganado e a introduzir, a inalar elementos que provocam o propileno glicol. Por exemplo, já foi claramente responsabilizado em internamentos, por exemplo, aqui em Espanha, pela chamada pneumonia lipoide que aconteceu em doentes que fizeram essa inalação. É um material gordo e deu origem, portanto, a uma inflamação do pulmão relacionada com a inalação dessas gotículas oleosas, que é uma situação que pode ser complicada. E, portanto, nós não sabemos o que as pessoas estão a inalar, nem sabemos o que quem está ao lado está a inalar. Julgo que são estes três problemas que eu gostaria de juntar, mas não sei se a doutora Ana quer dizer mais alguma coisa sobre o cigarro eletrónico.
Eu ia só dizer que, como pensei que poderia eventualmente ser um ponto quente desta reunião, porque realmente é uma matéria que não é ainda completamente esclarecida, eu trouxe até aqui alguns slides sobre o cigarro eletrónico. Não sei se têm algum interesse, são muito rápidos.
Podemos ver.
São seis slides por aí, sim. Mas só para dar um bocadinho a perspectiva do cigarro eletrónico, podia trazer aqui muito mais coisas, muito mais imagens, mas só para dizer que, portanto, hoje em dia chamam-se os ENDS, portanto, os Electronic Nicotine Delivery Systems, portanto, são sistemas para libertar nicotina, em que se insiste em dizer que não é fumo, é vapor, que não há combustão, mas há aquecimento. E hoje em dia existem já três gerações de cigarro eletrónico, isto para ver então pouco tempo que isto foi evoluindo, não é? Portanto, a primeira geração são os que são muito parecidos com os cigarros, podem ser descartáveis ou recarregáveis com cartuchos pré-cheios, têm uma autonomia de cerca de 2 a 3 horas. Foram os primeiros que apareceram que realmente pareciam cigarros. Depois apareceram os de segunda geração, que já não se parecem com cigarros, são mais coloridos, têm baterias maiores, têm maior autonomia, a maioria das vezes têm cartuchos recarregáveis, portanto deixa de ser os cartuchinhos e passa a ser os e-líquidos com que vão encher aquelas baterias que eles têm. E depois podem ter vários tipos de bocais, vários fatios, cores diferentes, permitem trocar as peças entre si, portanto toda uma publicidade para transformar, eu diria isto quase num gadget, portanto algo já muito, muito moderno, muito estético, e já chegam a ter uma autonomia até às 18 horas. E depois apareceram os MODs, ou os Modified E-Cigarettes, ou os APVs, Advanced Personal Vaporizers, que são os de última geração, não é? Em que os utilizadores transformavam determinados objetos em cigarros eletrónicos. Têm baterias que já têm a possibilidade de escolher a voltagem pretendida, de controlar a potência que é aplicada no atomizador, fazendo variar a produção de vapor, o impacto do fumo na garganta, que é o tal throat heat, que é o que dá a sensação agradável ao fumador, e a performance do dispositivo. Portanto, são já, no fundo, nebulizadores quase eletrónicos, são mecanismos de última geração. Os últimos modelos têm os atomizadores já imersos dentro do líquido, as baterias novas deslizam para dentro de um tubo metal, ficando com um controle externo que é digital, em que o utilizador pode regular as definições do dispositivo, inclusivamente podem ser ligados aos iPhones ou aos computadores para que a pessoa tenha noção de quantos puffs é que deu, quanto é que já inalou, o que é que fez. Hoje em dia, eu não trouxe, por acaso não trouxe essas imagens, tenho pena que tinhas lá, mas achei que também já seria demais para aqui. Mas há, digo-vos que há cigarros eletrónicos que são lindíssimos, são realmente aparelhos. Inclusivamente já existem neste momento e-cachimbos, e-charutos, e-xixas, até existem e-charros. Portanto, é uma coisa que está completamente, estão completamente em evolução. Portanto, estes e-líquidos, lá está, como eu tinha dito, têm o propileno, o glicol e a glicerina, que são os que estão na base, juntamente com a água, e depois têm a nicotina e podem ter os tais aromatizantes que, graças a Deus, vão ser proibidos. De qualquer forma, a apresentação fica aqui, sem problema nenhum. Este é até um exemplo que aparece de um líquido que vem numa embalagem que é perfeitamente violável e que tem até... Na base, tanto na embalagem, são gomas, portanto, sabor a goma. Ora, isto para as crianças é extremamente atrativo, não é? Portanto, e pode haver miúdos que tentem ir engolir este líquido, que é letal. Portanto, o propilenoglicol é usado como umidificante nos cigarros, para evitar que sequem. É o vapor que se vê sair tanto do cigarro eletrónico, portanto não é fumo, é um vapor, mas é um vapor denso, isso por isso muitas vezes se confunde com o fumo. Mas não é vapor d'água, definitivamente que não é. E que é utilizado há muitos anos nas indústrias alimentares e farmacêuticas, até os nossos inaladores que nós utilizamos na terapêutica dos nossos doentes podem ter este tipo de substância, na cosmética, na produção de fumo artificial dos espetáculos, é aquele fumo que aparece por trás de um tanto, e fixa os aromas, e é por isso que ele é utilizado. No entanto, sabe-se que a exposição já está provado que pode causar irritação ocular e respiratória, aumentar o risco de asma, pode afetar o sistema nervoso central, o comportamento e o baço, e quando aquecido e vaporizado vai formar o óxido propileno, que é uma substância carcinogénica da classe 2. Obviamente que depois não há estudos quanto à utilização prolongada em seres humanos, porque não temos ainda tempo para ter estes estudos, e eu penso que é importante ter a noção que quando nós fazemos os estudos sobre os cigarros eletrónicos, é difícil fazê-los, porque nós vamos estar a comparar aparelhos diferentes, com potências diferentes, com capacidade de aquecimento diferente, e portanto as substâncias que vão ser formadas vão ser também elas diferentes, não é? Quando engolido, obviamente pode causar a morte esta substância. A glicerina, o que é que ela faz? Faz um fumo mais denso, em maior quantidade. Esta, se for ingerida, não faz mal. É usada inclusivamente na produção de alimentos, mas não é segura para inalação. Isso é a tal responsável pelos 3 casos de pneumonia lipoide que foram já documentados pela utilização do cigarro eletrónico. Além disso, líquidos que têm só glicerina, quando aquecidos, vão provocar a libertação de formaldeído e acrolaína. Portanto, lá está, definitivamente, que não é só vapor d'água. As nitrosaminas apareceram, portanto, que são substâncias caras de cancro, não é? Apareceram neste estudo em 12 marcas de cigarros eletrónicos, embora fosse inferior ao cigarro, obviamente. Outro estudo, também apontaram para a presença das nitrosaminas, e é por isso que é fundamental haver uma regulação. Não, o problema é que a regulação dos conteúdos e das substâncias que existem nestes líquidos não vai regular depois o que a pessoa vai inalar. Porque, como eu disse, vai depender da forma como é aquecida, do dispositivo e da temperatura. E, portanto, isso é um problema que nós estamos a criar neste momento. Aqui é só um site que nós utilizamos frequentemente na pneumologia, que é o Pneumotox, que é um site onde nós vamos ver as doenças associadas a determinadas substâncias, e no Pneumotox já aparece o cigarro eletrónico como causador de várias doenças. Portanto, não é inócuo e definitivamente não é vapor d'água, e penso que esta mensagem é fundamental que seja passada. Pois passou. E do mais saudável. E do mais saudável. Só para responder em relação à pergunta que me fez há bocado e que eu acabei de não responder, da toxicidade, de como é que se havia tabelas, eu não lhe sei responder completamente a essa pergunta. O que eu lhe sei dizer é que os cigarros, a forma como eles são testados, são máquinas, eu por acaso não tenho aqui nenhuma fotografia, mas são máquinas que fumam o cigarro. E essas máquinas, quando fumam o cigarro, de forma sempre constante e igual, depois esse fumo vai ser analisado e vão ver qual é o nível. Agora, uma coisa que é importante ter também a noção, porque isto aqui tem sempre reveses e tem sempre formas de contornar, é que a forma como o fumador fuma o cigarro é completamente diferente e pode levar a uma deposição mais profunda. Só para lhe dar um exemplo, quando surgiram os cigarros light, os cigarros light são light porque são perfurados no filtro e, portanto, há uma saída de ar e faz com que não sinale tanta substância. E eram, por isso, considerados como sendo menos nocivos, mais saudáveis. E por isso é que todas estas nomenclaturas tiveram que desaparecer, porque davam uma falsa sensação de segurança, não é? Os fumadores que fumavam cigarros eletrónicos, os cigarros light, começaram a fumá-los de forma diferente. Apertavam mais o filtro para que não houvesse escape de ar, inalavam mais profundamente e faziam apneias mais profundas, estavam mais tempo. Isto conduziu a que, em termos de cancro do pulmão, houvesse um desvio do carcinoma epidermoide, que é um carcinoma mais central, para o adenocarcinoma, que é o mais periférico. Portanto, é difícil, às vezes, lá está, fazer este tipo de avaliação. Agora, uma coisa que nós não nos podemos esquecer é que definitivamente faz mal. É assim, os nossos pulmões foram feitos para inalar ar puro, não foram feitos para inalar outras substâncias. Uma pessoa que está num incêndio e que inala fumo fica intoxicada, não é? Agora, obviamente que fumar dá prazer? Dá. Obviamente. E as pessoas têm direito a fumá-lo, obviamente. Não, a máquina não sente. A máquina fuma sempre da mesma maneira.
Não é inteligente. Leva daqui a ideia de que o Sr. Deputado Paulo Almeida leva daqui a ideia que aquilo que sabe bem faz mal, é pecado ou engorda. Ora, portanto, bem-vindo, foi ótimo.